voz do Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estudos do Evangelho de João. A adoração a Deus. Meu dileto ouvinte, na entrevista do Senhor Jesus com a mulher samaritana, houve um ponto em que a conversa focalizou este importante assunto, a adoração a Deus. E conforme nos informa o evangelista João no capítulo 4, versículos 20 a 24, foi justamente quando o Senhor esclareceu este ponto que a mulher convenceu-se da verdade e compreendeu quem ele era. Meditemos brevemente no assunto. Pensemos inicialmente sobre o que é adoração. É prestar culto a Deus. É a aproximação a Deus num espírito reverente, a fim de prestar-lhe toda a homenagem e honra a Ele devidas por ser Ele quem é, reconhecendo a sua natureza e os seus atributos. É o derramamento do coração perante Deus em ardente amor. É a exaltação do Senhor pela contemplação e apreciação da sua glória, beleza e majestade. Os poetas sagrados muitas vezes, especialmente nos salmos, dão-nos magníficos exemplos do que é adoração. Preste atenção num exemplo dos muitos que a Bíblia nos apresenta. No Salmo 29, versículo 2, lemos: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ainda no Salmo 66, lemos: Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: Que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Cantam salmos a ti. Isto é adoração. É o coração aberto na presença do Senhor, louvando e exaltando o seu santo nome. Pensemos ainda nas condições para a adoração. Sim, porque se por um lado Deus deseja ser adorado, por outro ele impõe certas condições para quem queira adorá-lo. A primeira destas condições é uma vida regenerada. O homem não possui capacidade própria para adorar a Deus, e em sua condição natural nem mesmo tem direito a qualquer dos privilégios do reino de Deus. Cristo disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no Salmo 50, versículos 16 e 17, Deus declara ao pecador impenitente: De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? O homem não regenerado não pode adorar aceitavelmente a Deus, ainda que o queira, pois ele não compreende as coisas espirituais e nem sabe como adorar. A segunda condição, conforme Cristo disse à samaritana, é que a adoração seja em espírito. Isto quer dizer que Deus só pode ser adorado em conformidade com a sua natureza. Em outras palavras, ele é espírito, por isso só pode ser adorado em espírito. Portanto, adoração em espírito conforma-se à natureza de Deus. Isto significa que um culto formal, orientado por uma ordem humanamente estabelecida, pode ser muito bonito e atraente para a carne, mas não é adoração verdadeira. A adoração a Deus não consiste em rituais complicados e cerimônias pomposas. Estes são artifícios humanos que podem, quando muito, provocar emoção, salvar as aparências e satisfazer o orgulho e vaidade humanos, mas jamais alegram o coração de Deus. Deus não requer adoração ritualista nem cerimonialista, mas espiritual. A terceira condição é que a adoração seja em verdade. Isto diz respeito aos motivos e à vida do adorador. Quem deseja adorar deve trazer à presença de Deus um espírito cheio de sinceridade, honestidade e verdade. Deus é justo, santo e verdadeiro. E todo aquele que não procura amoldar-se àqueles padrões do caráter divino não pode adorá-lo em verdade, pois não está sendo honesto nem para consigo mesmo e muito menos para com Deus. A vida de um adorador deve ser coerente com a sua profissão de fé. Se assim não for, é inútil adorar. A esta altura, creio que o meu ouvinte pode estar imaginando: quem é que pode adorar a Deus se ele exige tanta coisa para aceitar a adoração dos homens? Em primeiro lugar, é perfeitamente justo o que Deus requer de quem queira adorá-lo, pois ele mesmo oferece aos homens os meios para preencherem aquelas condições. Deus requer adoração em espírito, de conformidade com a sua natureza. E para que tal se torne possível, procura conferir ao homem a vida espiritual, a sua própria natureza, mediante a regeneração ou novo nascimento. Deus requer adoração em verdade, em conformidade com o seu caráter. E para isso dá aos homens o seu Espírito Santo, no poder do qual podem ser desenvolvidas as qualidades de caráter por ele exigidas. Em segundo lugar, nas exigências divinas para a adoração, encontramos a mais perfeita simplicidade. Como Cristo bem disse à samaritana, não depende de lugar. Onde quer que se esteja, pode-se adorar o Senhor. Mas também não depende de roupas especiais, nem do conhecimento de datas, de símbolos ou de um livro de regras. E assim, o mais erudito dos homens ou o mais ignorante deles tem iguais possibilidades de adorar, pois para ambos prevalecem as mesmas condições: regeneração, que confere ao homem a natureza divina, permitindo-lhe adorar em espírito, e habitação do Espírito Santo, que dá ao homem poder para desenvolver as qualidades de caráter exigidas por Deus, permitindo-lhe adorar em verdade. Cristo disse à samaritana que Deus procura adoradores. Venha ao Senhor Jesus Cristo, amigo, e encontrará plena condição para ser um verdadeiro adorador de Deus.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Contemplarei a face do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.